reforma tributária. De uma hora para outra, Carolina Bahia, desengavetaram uma proposta que é muito interessante e que ontem deu um primeiro passo, é verdade, ainda não é definitivo, mas deu um primeiro passo importante. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né?
Isso mesmo, Escola. Foi uma articulação feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o líder do MDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi. O deputado apresentou o projeto e esse projeto já passou pela primeira etapa, que é a CCJ. Vocês lembram como foi difícil passar a reforma da Previdência na CCJ? Pois a reforma tributária já passou por essa primeira etapa e agora vai para a comissão especial.
Bom, essa proposta, ela prevê a substituição de 5 tributos atuais, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto, uma espécie de, quase como o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado. Ele se chamaria IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Quem ajudou a conceber essa ideia e está na linha para conversar conosco a partir de agora é o economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy. Economista, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Carolina.
Muito obrigado por nos atender nesta manhã. Explique para os nossos ouvintes, Bernard, como é que seria essa troca, essa simplificação tributária que agora parece que está andando no Congresso?
A ideia é, como você falou, substituir 5 tributos atuais por um único imposto, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E essa mudança seria feita ao longo de 10 anos. Uhum. Teria esse período de transição de 10 anos teria uma fase inicial em que o IBS, esse novo imposto, seria criado com uma alíquota de 1%, para não ter aumento de carga tributária, seria reduzida a alíquota da COFINS, que é federal, ou seja, nesses primeiros 2 anos não afetaria estados e municípios. Uhum. E a partir daí, durante os 8 anos seguintes, as alíquotas dos 5 tributos atuais seriam substituídos, seriam progressivamente reduzidas, 1/8 por ano, a alíquota do IBS seria progressivamente elevada. Esse modelo ele tem algumas vantagens. A primeira vantagem é que ele é totalmente neutro em termos de carga tributária. Uhum. Porque depois desse período de teste, a gente já sabe quanto arrecada os tributos velhos, quanto arrecada o imposto novo, e isso permitiria fazer essa transição mantendo a carga tributária constante, porque a sociedade não aguenta pagar mais imposto, mas uhum. a situação fiscal do país hoje não permite que uhum. seja reduzida a carga tributária.
Tá.
Por outro lado, essa transição também tem uma grande vantagem, que é permitir que as empresas se adequem de forma não traumática a um novo sistema tributário.
No final das contas, a receita, como é que ficaria? Haveria um equilíbrio entre o que se recebe, o que a União arrecada hoje, o que os estados arrecadam hoje, com o que nós teríamos nesse novo modelo?
Sim. Na verdade, como eu falei, o objetivo é manter a carga tributária constante. Teria, sim, uma mudança. Ou esse imposto, ele seria para o contribuinte um único imposto. Ele paga uma alíquota só por mês. Inclusive, se ele tiver estabelecimento em vários lugares do Brasil, ele pagaria uma única guia por mês. Essa receita iria para uma conta centralizadora. Essa conta centralizadora vai ser gerida por um comitê gestor que é formado por representantes da União, dos estados e dos municípios, e os recursos vão ser distribuídos para a União, para os estados e para os municípios. Esse novo imposto, esse IBS, ele é um imposto desenhado com base nos melhores IVAs que existem no mundo, que é um imposto sobre consumo. No imposto sobre consumo, você no fundo está tributando o consumo. Ele é cobrado no destino, significa que em transação entre estados e entre municípios, a parcela estadual do imposto pertence ao estado de destino e a parcela municipal ao município de destino. E essa mudança da distribuição atual de receita para essa distribuição pelo destino, ou seja, proporcional ao consumo, ela implica numa redistribuição da participação no bolo total de receita entre os estados e entre os municípios. Mas a gente está montando um modelo em que esse efeito seria distribuído em um prazo extremamente longo. Teria uma segunda transição aí de 50 anos, em que a distribuição atual iria convergindo para a nova distribuição num prazo muito longo, de forma que todo mundo pudesse se adequar a essa nova mudança no sistema tributário.
Appy, explica para o nosso ouvinte o que essa mudança representaria no dia a dia, na vida real do consumidor final. Do consumidor final que hoje acaba pagando no preço do produto, de vários produtos, todo o tamanho da nossa carga tributária, da burocracia da nossa carga tributária. O que essa reforma mudaria na vida desse cidadão?
O que mudaria seria várias mudanças. Primeira mudança, ele teria absoluta transparência de quanto ele está pagando de imposto, quanto está custando financiar o governo, tanto a parte federal, quanto a estadual, quanto a municipal. Hoje, na verdade, é um sistema extremamente complexo. No fundo, nosso sistema tributário atual só tem exceção, não tem regra, e isso torna praticamente impossível saber quanto está pagando de imposto sobre qualquer mercadoria, qualquer serviço que você está comprando. Esse novo sistema vai ser absolutamente transparente. Aquilo que aparece para o consumidor como o imposto pago por ele corresponde exatamente ao que foi pago ao longo da cadeia de produção e comercialização. Vai ter, sim, uma mudança de preços relativos. Alguns vão subir, outros vão cair, mas, no agregado, os preços vão cair para os consumidores. E vão cair por quê? Porque, na verdade, hoje você não está pagando só um imposto, que é a parcela que vai para o governo. Você está pagando também toda a burocracia e toda a ineficiência que está junto com o novo sistema tributário, com o sistema tributário atual. Na hora que você elimina toda essa burocracia e toda essa ineficiência, esse custo vai ser repassado para o consumidor e o efeito final vai ser uma redução dos preços pagos pelos consumidores. Uhum. Ou seja, esse é um modelo em que a carga tributária, que é aquilo que os governos recebem, se mantém constante, mas é um modelo em que aquela carga tributária decorrente da ineficiência é eliminada e, portanto, isso acaba beneficiando os consumidores.
Assim,
o efeito final é um aumento relevante do poder de compra da população brasileira.
Perfeito. Isso tem a ver diretamente com algo que acho que todo o Brasil espera com muita ansiedade, que é a recuperação econômica, né? Que é o destravamento da economia brasileira. Que efeitos isso teria, que a simplificação geraria com relação a isso que é tão aguardado pelo país?
Bom, ela tem alguns impactos. No curto prazo, esse é um projeto que tem uma transição longa, de 10 anos,
uhum.
E provavelmente entre a aprovação da emenda constitucional e o início da cobrança do imposto, ainda teria uns 2 anos, até você fazer toda a regulamentação, lei complementar, sistema. Mas, de imediato, aprovando a proposta de emenda constitucional, você de imediato tem uma melhoria de ambiente de negócio, de expectativas, você cria um ambiente muito mais favorável para o investimento no país, e, portanto, você provavelmente já tem um efeito positivo no curto prazo de aumentar investimento e aumentar a geração de emprego. Ao longo da transição, você tem um efeito muito favorável de eliminar muitas distorções que resultam do sistema tributário atual, e isso aumenta a produtividade e o poder de compra dos trabalhadores. E no final do processo, você tem a extinção dos tributos atuais e a eliminação de toda a burocracia que vem com os tributos atuais, o que dá mais um impacto positivo, uhum, para os cidadãos brasileiros. Ou seja, você tem 3 impactos: um de imediato, de curto prazo, um ao longo da transição e um terceiro no final da transição.
O combate à sonegação também seria bastante facilitado?
Bom, enormemente, porque a proposta que está sendo colocada é uma regra só para todo mundo, para todos os setores da economia. Como eu falei, hoje você só tem exceção, você não tem regra. E quando você tem exceção, muita exceção, você sempre tem o contribuinte buscando explorar aquela interpretação da legislação que é mais favorável para ele, muitas vezes de forma legítima e às vezes de forma fraudulenta. A própria complexidade dificulta muito a fiscalização. Nesse novo imposto, como é uma regra só para todo mundo, vai ficar muito mais fácil a fiscalização, portanto eliminar a sonegação, e vai ficar muito mais simples para as empresas saber como deve ser aplicado o sistema tributário. A vantagem é que, como o modelo ele prevê que a carga tributária vai permanecer constante, todo esse ganho que você recebe com a redução da sonegação, ele vai ser revertido em uma menor alíquota para os contribuintes do imposto.
A Pia, agora a proposta segue para o debate na comissão especial. E a gente já começa a ouvir falar aqui sobre atualização da tabela do imposto de renda, desoneração da folha de pagamento, outros temas que dizem respeito também à questão tributária. Pelo estudo que o senhor fez e o texto que o senhor apresentou, tem espaço também para se ampliar a discussão para essas outras áreas?
Eu acho que a discussão sobre o sistema tributário ali tem vários temas. O que nós estamos discutindo agora nessa PEC 45 do deputado Baleia Rossi é a mudança na estrutura do tributo sobre o consumo de bens e serviços. Existe uma discussão sobre tributação da renda, que tem que ser feita, mas ela não exige emenda constitucional, ela pode ser feita via lei ordinária. e tem uma discussão sobre tributação da folha de pagamentos, que eu acho que tem que ser feita, mas as três discussões, elas são complementares, elas não são concorrentes. Não existe nenhum óbvio que você avance na discussão da melhoria da tributação de bens e serviços enquanto não tiver avançado nos outros temas. Se puder avançar nos três temas em paralelo, é ótimo, mas não tem nenhuma necessidade que a discussão seja feita de forma conjunta.
Bernard, qual é a sua opinião sobre essa ideia, que muito difundida nos últimos meses, de que boa parte dos problemas de receita do Brasil seriam resolvidos com a tributação de lucros e dividendos, com a tributação de grandes fortunas, com a cobrança de um imposto maior sobre heranças?
Bom, vamos lá. Primeiro, a questão de tributação de lucros e dividendos, é preciso tomar um certo cuidado nessa discussão. O que acontece aqui no Brasil hoje é que você paga imposto apenas na empresa, mas não paga na distribuição. Só que a alíquota cobrada na empresa no Brasil, ela é mais alta do que nos outros países do mundo. Aqui no Brasil hoje, você paga de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido com 34% na empresa e você tem a distribuição isenta. Onde é que existe problema? Existe problema quando você consegue, via as várias exceções que existem no sistema tributário brasileiro, pagar muito menos que 34% na empresa e distribuir o lucro isento. Então, nesses casos, você cobrou muito pouco na empresa e você acabou distribuindo o lucro e não cobrando de novo na pessoa física. E esse problema tem que ser corrigido, porque ele gera muita distorção, inclusive distorção distributiva, porque existe uma parcela da renda de pessoas de alta renda no Brasil que, no fundo, é muito pouco tributado, porque não foi tributado na empresa e não foi tributado de novo na distribuição. Mas o que não pode ser feito no Brasil é simplesmente falar, manter a tributação alta que a gente tem na empresa e simplesmente incluir a tributação na distribuição, porque isso, na verdade, tornaria o Brasil não competitivo na atração de investimentos. Então, essa é uma mudança que tem que ser feita, mas ela precisa ser feita com um bom desenho para corrigir o problema que de fato existe e não criar um novo problema em cima do que nós, no sistema tributário já muito ruim que nós temos hoje no Brasil. Com relação à questão de tributação de grandes fortunas, existe, já está na Constituição essa previsão. A experiência mundial é que não funciona, infelizmente. Seria bom que funcionasse, mas infelizmente a experiência mundial é que não funciona, que as pessoas que realmente têm renda muito elevada, quando você começa a tributar, elas encontram formas de deslocar esse patrimônio, quer dizer, essa riqueza que elas têm, para outros países. Ou elas mudam o domicílio, ou elas criam subsidiárias em offshore e transferem a riqueza delas para lá. E, infelizmente, você acaba não conseguindo tributar. O que você consegue tributar é apenas aquele patrimônio que tem que ficar no país, como imóveis, sei lá, automóveis, mas isso já é tributado hoje no Brasil pelo IPTU e o IPVA. Com relação à questão da tributação das heranças, eu acho que é uma discussão importante. Mas é importante do ponto de vista distributivo, mas certamente não é a solução para os problemas fiscais do país. Tá. Mesmo que dê para melhorar, dê para arrecadar mais, certamente o ganho de arrecadação que você teria com um sistema melhor que o nosso ainda é muito pequeno em relação às necessidades do país.
Essa discussão sobre a tributação, ela é extremamente complexa e ainda bem que o senhor é muito didático, né? muito detalhista, técnico, mas didático ao mesmo tempo. Agora, Bernardo Api, a questão da simplificação da tributação envolve também o ICMS. Né? O ICMS talvez seja o imposto aquele que nós mais comentamos ou tenhamos mais acesso e mais debatemos, que ele é um imposto estadual, ele incide sobre todos os produtos e serviços. E tem uma questão que é muito delicada, que é o ICMS, diferentes alíquotas por estado. Eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul. A alíquota básica, a alíquota linear aqui de produtos e serviços é 18%. Tá? Em outros estados é 17%. Eu imagino que tem estados até que possa ser menos do que isso. Com relação a combustíveis, por exemplo, aqui chega a 30%. Como é que essa reforma tributária que o senhor ajudou a desenhar vai resolver essa questão? Né? Como é que fica o ICMS?
Bom, primeiro, o ICMS é um dos tributos que é substituído pelo IBS na proposta.
Sim, sim.
Ou seja, o ICMS vai sendo progressivamente eliminado. O ICMS é hoje, com certeza absoluta, o pior imposto do Brasil. É um imposto que mais gera distorção e mais prejudica o crescimento do país por conta das distorções, benefícios, exceções. Só para você ter uma ideia, eu conheço empresas que são do mesmo setor, estão no mesmo estado, em que uma delas tem um regime especial não é nenhum benefício, mas é uma forma diferente de pagar imposto, em que ela consegue recuperar créditos. O concorrente dessa empresa não tem um regime especial, que foi dado discricionariamente pela administração tributária do Estado. Eu gerei uma distorção competitiva enorme. Pode ser que a segunda empresa, que não tem o benefício, seja muito mais eficiente que a primeira, mas a primeira vai se dar bem e a segunda vai se dar mal. Esse é o sistema tributário brasileiro hoje. Quem consegue negociar um bom benefício, um bom regime especial, se dá bem. E a empresa que é competitiva, mas não é boa em negociar benefícios, se dá mal. Esse é um péssimo jeito de montar um sistema tributário e é muito ruim para o crescimento do país. Nesse modelo, o ICMS vai sendo progressivamente extinto e substituído pelo IBS. E como eu disse, o modelo é feito para que o efeito dessa mudança na tributação que existe hoje, que no caso do ICMS, em operação interestadual, a maior parte do imposto fica no estado de origem, da mercadoria do serviço, vai passar a ser no estado de destino, mas com uma transição extremamente longa na distribuição da receita, de forma que todos os estados vão poder se ajustar a esse novo modelo.
E aí acaba a guerra fiscal, Api. E aí acaba a guerra fiscal de hoje.
Acaba a guerra fiscal. Esse modelo acaba totalmente com a guerra fiscal, porque no IBS não vai ter nenhum benefício fiscal. Nenhum benefício fiscal. E tem um ponto importante aqui, é que, embora essa transição tenha mude a participação de estados e municípios no bolo total, o bolo total vai crescer, porque o PIB vai crescer mais em função da mudança que está sendo proposta. É muito difícil estimar com precisão qual o impacto, mas nós estamos falando com certeza de um impacto maior que um aumento de 10 pontos percentuais no PIB potencial do Brasil num horizonte de 15 anos. Então, na verdade, quem é que se beneficia da reforma tributária que está sendo proposta? Na verdade, todo mundo. Se beneficia o consumidor com maior poder de compra, se beneficia as empresas, não só pela eliminação da burocracia que existe hoje, mas pelo maior crescimento da economia e, portanto, dos seus mercados, e se beneficiam o conjunto dos estados e dos municípios, porque, embora se mantenha a carga tributária como proporção do PIB, como o PIB vai crescer mais, eles vão conseguir arrecadar mais de uma forma virtuosa para poder financiar suas políticas públicas.
Tá. Economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações hoje pela manhã. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.